Principalmente no setor de diagnósticos, de teleconsultas, a gente está tendo uma grande revolução e eu acredito que o fator da gente conseguir usar a tecnologia e tecnologias como 5G especificamente, proporciona que a gente leve acesso a regiões e populações que teoricamente ou originalmente não teriam esse tipo de cuidado.
A cidade de Miguel Alves foi escolhida para essa primeira etapa do projeto por contar com cerca de 70% dos 30 mil habitantes vivendo em áreas rurais e, por isso, os pacientes tinham que percorrer grandes distâncias para realizar exames e obter diagnósticos. Foram investidos mais de 7 milhões de reais do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações para realizar o projeto. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Consumidores do Tocantins já podem participar de um projeto piloto que testa o pagamento pré-pago da conta de energia elétrica. A novidade permite comprar créditos conforme a necessidade e acompanhar o consumo quase em tempo real. A adesão é gratuita e pode ser feita até maio pelo aplicativo da Energisa ou pela agência digital. O modelo é voltado para clientes residenciais e oferece mais controle sobre os gastos, com recargas a partir de R$ 30. A iniciativa faz parte de um projeto da Agência Nacional de Energia Elétrica que busca modernizar a forma de cobrança no setor. Mara Santos, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
Estudantes interessados em uma das vagas remanescentes do FIES podem se inscrever no processo seletivo a partir de hoje. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita pela internet na página do programa, no portal Acesso Único. Para concorrer, o candidato deve atender aos seguintes critérios: além de já ter participado de uma edição do Enem a partir de 2010, é preciso apresentar média das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos. Outra condição é não ter zerado a redação, atingir a frequência mínima para o primeiro semestre do curso escolhido, que é de 70% de presença, e apresentar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Entre as vagas disponíveis, há opções para ampla concorrência e reserva de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Isso tanto para o FIES quanto para o FIES Social, que é a reserva de 50% das vagas para os candidatos com renda de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico. Quem estiver inscrito no FIES Social tem prioridade na classificação e os pré-selecionados podem solicitar financiamento de até 100% do curso. As inscrições vão até o dia 29 de abril e o resultado da chamada será divulgado em 7 de maio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O Supremo Tribunal Federal pode anular a eleição que escolheu o deputado Douglas Ruas, do PL, para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo PDT em uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental protocolada na segunda-feira e que solicita ainda a convocação de um novo pleito, desta vez com voto secreto. O deputado estadual Douglas Ruas foi eleito presidente da Alerj em meio a uma sessão com tentativas de obstrução. No plenário, dos 45 parlamentares presentes, 44 votaram a favor e houve uma abstenção. 25 deputados de partidos de esquerda não participaram. Na ação, o PDT pede que seja declarada a inconstitucionalidade definitiva da prática de voto nominal aberto para a eleição, bem como de qualquer ato normativo ou administrativo que a fundamente por violação da Constituição Federal. Após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro no mês passado, a linha sucessória do governo do estado ficou em aberto. Isto porque o vice-governador Tiago Pampolha assumiu um cargo no Tribunal de Contas do estado em 2025. Além disso, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, teve o mandato cassado. O Supremo analisa também uma ação na qual o PSD defende a realização de eleições diretas para o comando interino do estado. O plenário formou maioria em favor das eleições indiretas para o mandato tampão de governador fluminense. Neste caso, Ruas pode ser conduzido ao cargo de governador até 31 de dezembro deste ano. Apesar do entendimento parcial formado, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Flávio Dino e não há data para a retomada da análise do caso. Com a suspensão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, continuará exercendo interinamente o cargo de governador do estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga dessa nossa terra. Hoje é o dia dela. Nosso poder, nosso planeta. Esse é o tema que haverá de nortear as comemorações deste 22 de abril, com foco no protagonismo das ações locais, mobilização comunitária e triplicação da energia limpa até 2030. Sabemos que toda e qualquer mudança ambiental depende da soma de ações concretas e diárias de indivíduos e comunidades. Portanto, mãos à obra, já que a proteção do nosso planeta contra os crescentes alertas climáticos depende não só dos governos ao redor do mundo, mas igualmente da nossa consciência e atitude. Como já teve oportunidade de dizer inúmeras vezes o nosso amigo climatologista Carlos Nobre, primeiro brasileiro a fazer parte do grupo dos Guardiões Planetários e mais recentemente nomeado pelo Papa Leão XIV como membro do Conselho que vai tratar de desenvolvimento humano lá no Vaticano, nós não temos mais tempo a perder.
É muito urgente todos estarmos conscientes que estamos vivendo uma emergência climática no planeta. Nós, cientistas climáticos, estamos dizendo há muitas décadas que se o aquecimento global atingisse 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, vamos dizer assim, a média de temperatura 1850 e 1900, todos os eventos climáticos extremos estariam aumentando muito. Cientificamente, nós falamos um aumento exponencial. E exatamente o que está acontecendo com todos os eventos climáticos extremos, as ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, os vendavais, as ressacas e as chuvas excessivas que causaram esses desastres terríveis de inundações, de grandes deslizamentos em encostas e com esse grande número de mortos. E também milhares de pessoas que perderam suas residências. Então, o que, que é isso? Isso é sempre um fenômeno meteorológico que sempre existiu. Né? No sentido que isso é um fenômeno meteorológico, uma frente fria que vem do sul e associado sempre com chuvas. Mas agora, com o aquecimento global, esses fenômenos estão batendo recordes. Por exemplo, agora a costa atlântica aqui do sudeste, o mar está 3, 4 graus mais quente. E isso faz o oceano evaporar muito mais água. Aí quando a frente fria vem, ela também traz o ar que vem lá do oceano, traz esse vapor d'água e pronto, tinha muito mais vapor d'água, que é uma das razões principais desse evento extremo que colocou várias chuvas aí, 80 milímetros em uma hora, centenas de milímetros em poucas horas, e foram vários dias de chuva, o principal na segunda-feira à noite. Então, é isso, não tem mais volta. Nós não temos condição de reduzir as temperaturas do aquecimento global. Para a gente reduzir, nós precisamos zerar as emissões dos gases de efeito estufa e remover uma grande quantidade do principal gás de efeito estufa, o gás carbônico. Isso poderia acontecer em muitas e muitas e muitas décadas. Então nós temos que preparar toda a sociedade para esses eventos que não tem mais volta. E no mundo inteiro, especialmente no Brasil, a capacidade de adaptação das populações a esses eventos é muito pequena. Por exemplo, milhões e milhões de brasileiros, o CEMADEM tem feito vários estudos mostrando que moram em áreas de altíssimo risco das chuvas excessivas, na beira de rios, riachos, lagos, que sobem demais água, como aconteceu lá, por exemplo, Juiz de Fora, em Ubá, e também moram ou nas encostas ou muito próximos às encostas. Então, essas pessoas não podem mais continuar nessas regiões de altíssimo risco. Então, esse é um elemento muito, muito importante. E a maioria de populações vivendo em áreas de altíssimo risco são populações mais pobres. Então, tem que ter um grande apoio de todo o sistema governamental, federal, estadual, municipal, para achar locais sustentáveis. O Brasil, anos e anos atrás, criou Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem que agora implementar o Minha Casa Sustentável para salvar minha vida. Então, esse é um aspecto muito importante. O outro aspecto, até que tudo isso aconteça, uma capacitação educacional muito grande para que essas populações estejam muito preparadas. Tem uma mudança de comportamento muito grande, uma mudança educacional. Os sistemas de educação, principalmente do ensino fundamental, ensino médio e até mesmo universitário, mas capacitar desde as crianças a estarem muito preparados a todos esses tipos de eventos climáticos extremos. Então, essas são políticas públicas que nós temos que implementar imediatamente, muito rapidamente, no Brasil, para salvar vidas, melhorar muito a qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos implementar tudo isso. Muitíssimo obrigado, Mara, e vamos nessa direção.
Certamente, meu amigo Carlos Nobre, num reforço às suas palavras, nunca é demais lembrar a famosa frase de Mahatma Gandhi, aspas, seja a mudança que você quer ver no mundo, fecha aspas. Agora, para isso, em termos de Brasil, o climatologista Carlos Nobre apontou alguns caminhos, como a implementação de políticas públicas voltadas principalmente para a educação, que deve estar, inclusive, em sintonia com uma releitura do que significou o descobrimento desse nosso país pelos portugueses neste Dia da Terra, que, por coincidência, também marca o registro de nascimento desse nosso querido Brasil, como atesta a carta de Pero Vaz de Caminha. Vale a pena ouvir o que disse o escrivão da frota.
A terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, nesta terra dar-se-á tudo.
Pois é, à luz da pesquisa incansável de vários historiadores como Mary Del Priore, já nesse primeiro documento, a herança portuguesa do nepotismo, que até hoje é um traço na cultura do tomalá, da cá se fez presente. No livro A Descoberta do Novo Mundo, a historiadora Mary Del Priore dá a versão real desse descobrimento que, no fim das contas, foi, aspas, achamento. Afinal, os donos verdadeiros dessa nossa terra já haviam recepcionado muitos outros visitantes antes de Cabral. Daí a importância de uma reparação histórica aos povos indígenas que possa efetivamente compensar violações, discriminação estrutural e danos sofridos ao longo da história, incluindo demarcação de terras, proteção contra violências e a valorização cultural dos povos originários, que, por sinal, a partir de hoje, estarão na pauta de várias oficinas que até a próxima sexta-feira vão acontecer na Universidade de Brasília, que ontem, inclusive, completou 64 anos de idade. E é ela quem se prepara para receber de hoje até a próxima sexta-feira um grande evento sobre o ensino de jornalismo e a crise climática.
Olá, ouvintes do Viva Maria, que fala a professora Johnny Moura, coordenadora local do Enejor 2026, 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo. Estamos aqui para dar as boas-vindas para todas e todos congressistas do nosso evento, um evento que acontece aí no marco do aniversário da UNB, né, do mês de abril, a nossa grande universidade, e aí fazemos a parceria com a BEJ para receber esse importante evento da UNB. O Enejor tem como pauta o ensino de jornalismo e a crise climática, uma pauta que interessa a todas as pessoas. Venham, participem. Quem não puder estar presencialmente pode acompanhar pelo YouTube da BEJ, também pelas redes sociais, saber os momentos marco do evento, pelas redes sociais, tanto da BEJ quanto da Faculdade de Comunicação. Participem.
Bem, e não reforço as palavras da professora Dione, vamos ouvir também uma figura central ligada ao ensino de jornalismo em nosso país.
Olá, minha gente do Viva Maria. Eu sou Marlúcia Zacariotti, sou presidenta da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. E eu estou aqui para dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com o nosso 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, que acontece até o dia 24 na UNB. Quero convidar a todos e a todas, né? Nós temos várias programações ao longo desses dias, com apresentação de trabalhos, com mesas de discussões, com oficinas super interessantes da nossa área, né? Quem quiser também se inteirar dos assuntos que nós vamos discutir, podem acompanhar pelo YouTube da ABEJ. E também, se tiver curiosidade de saber como é que é um encontro nacional, né? Nós estamos recebendo gente de toda parte do Brasil. Quem tiver curiosidade, é só aparecer na UNB, que vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um abraço a todos vocês e vamos lá.
Grande abraço, Marlúcia, esteja certa que juntas estaremos durante toda a realização do Enejor 2026. Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
A nomeação dos milhares de aprovados no segundo concurso público nacional unificado, o CNU2, foi autorizada. A portaria foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. São 3.147 pessoas aprovadas que agora poderão ser nomeadas pelos órgãos e entidades do governo federal. São 36 instituições, entre elas os Ministérios das Cidades e da Gestão e Inovação, agências reguladoras como a ANAC e a Anatel, Forças Armadas, fundações e institutos. O provimento do cargo vai depender da existência de vagas na data da nomeação, assim como de orçamento disponível. Essa avaliação é responsabilidade de cada instituição, que deverá conduzir os próprios procedimentos de convocação, nomeação e posse. Essa autorização é mais um passo para que os candidatos aprovados possam ser chamados. O resultado do concurso já havia sido homologado em edital publicado em março, o que abriu caminho para as convocações ainda neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O BRB, Banco de Brasília, aprovou o aumento de capital em até 8,8 bilhões de reais. A decisão foi tomada por acionistas em Assembleia Geral Extraordinária nesta quarta-feira. A medida faz parte de um conjunto de ações para recompor as finanças do Banco Estatal, que foram fortemente afetadas pelas operações com o Banco Master. A compra de títulos podres pelo BRB é investigada pela Polícia Federal, que estima um prejuízo de pelo menos 12,2 bilhões de reais. A Assembleia aprovou ainda uma alteração no Estatuto do Banco para aumentar o limite de emissão de ações para até 2,5 bilhões de papéis. Os acionistas homologaram os nomes de Nelson Antônio de Souza, atual presidente do banco, Joaquim Lima de Oliveira e Sérgio Yunes Brito para o Conselho de Administração. Em outra frente, para se recuperar da crise, o BRB anunciou a venda de 15 bilhões de reais em ativos adquiridos do Banco Master à Quadra Capital, uma gestora de fundos de investimento. O acordo prevê o pagamento à vista de uma parcela de 3 a 4 bilhões de reais. O restante do valor será quitado com a negociação de cotas do futuro fundo que vai receber esses títulos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Além de impedir a distribuição de 20% da produção de petróleo mundial, o fechamento do Estreito de Hormuz no Oriente Médio está afetando o fornecimento de fertilizantes para a produção agrícola que alimenta milhões de pessoas no mundo. Esse é o alerta das Nações Unidas. Antes da crise no Golfo Pérsico, cerca de um terço do comércio mundial de fertilizantes passava pelo corredor marítimo, que tem sido bloqueado por forças militares do Irã e dos Estados Unidos. De acordo com o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, Jorge Moreira da Silva, a ONU estabeleceu uma força-tarefa para viabilizar a passagem de fertilizantes e matérias-primas, como ureia, enxofre e amônia, para evitar uma crise humanitária na produção de alimentos. Alguns dos países que já são altamente vulneráveis, como Sudão, Somália, Moçambique, Quênia e Sri Lanka, são altamente dependentes dos fertilizantes produzidos na região. A estimativa é que a interrupção do estreito pode levar mais 45 milhões de pessoas à fome. Ainda segundo o diretor da ONU, a época de plantio nesses países já começou e na maioria dos países africanos esse período já vai terminar no mês de maio. Caso os estados membros das Nações Unidas cheguem a um acordo, enquanto o Estreito de Hormuz estiver bloqueado, seriam necessários pelo menos 7 dias do ponto de vista operacional para estabelecer um caminho excepcional de passagem para os fertilizantes. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Termina na próxima sexta-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O pedido deve ser realizado até às 11 horas e 59 minutos da noite pela página do participante no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com o login único do gov.br. Pelas regras do Enem, têm direito à gratuidade os participantes que estejam matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026. Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no CadÚnico, e participantes do programa Pede Meia do MEC. Outra situação em que a taxa de inscrição pode ser dispensada é a de estudantes isentos no Enem 2025, que por algum motivo faltaram no dia da prova. Nesse caso, o candidato deve enviar documentos que justifiquem a ausência, como atestado médico e boletim de ocorrência. Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição, serão divulgados no dia 8 de maio na página do participante. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou para manter na prisão o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. Luiz Fux acompanhou o relator e Dias Toffoli se declarou suspeito. O julgamento começou nesta quarta-feira em sessão virtual. Os ministros da segunda turma têm até sexta para depositar os votos no sistema do STF para decidir se mantém os dois presos ou não. Eles foram presos preventivamente no último dia 16 pela Polícia Federal na quarta fase da Operação Compliance Zero, após ordem do ministro André Mendonça, que é o relator das investigações no STF. No voto, o ministro escreveu que permitir que os acusados fiquem na liberdade significaria manter em funcionamento uma organização criminosa que pode continuar se articulando para ocultar os danos bilionários à sociedade. Além disso, ele apontou o risco de destruição de provas. Segundo a investigação da PF, no comando do BRB, Paulo Henrique Costa, mesmo sabendo de inconsistências nas carteiras ofertadas pelo Master desde o fim de 2024, validou e acelerou as transações. Em troca, receberia 146 milhões de reais em propina por meio de imóveis de luxo. O advogado Daniel Monteiro criou uma estrutura para ocultar os imóveis de Paulo Henrique. A Polícia Federal estima que o prejuízo do BRB nisso tudo seria de ao menos 12 bilhões e 200 milhões de reais com a compra de títulos podres do Master, um abalo que até hoje o banco está tentando se recuperar. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Está prevista para a segunda quinzena de maio a chegada à capital baiana do navio com equipamentos para a construção da ponte Salvador Itaparica. O projeto é uma das maiores obras de infraestrutura em execução no país. São mais de 800 toneladas vindas da China por via marítima a caminho do Brasil. A carga em 44 contêineres vai servir para montar uma plataforma no mar para dar suporte logístico e operacional às obras. A estrutura vai diminuir a necessidade de embarcações de apoio. No local será implantado o vão central da ponte, com 12,4 quilômetros de extensão, conectando Salvador à ilha de Itaparica e vai cruzar o mar da Baía de Todos os Santos. Segundo o governo baiano, a obra terá impacto direto na economia de cerca de 70% da população do estado, facilitando a vida de cerca de 10 milhões de pessoas em mais de 250 municípios. Também estão previstos 7 mil postos de trabalho. O projeto já conta com licenças ambientais, enquanto as demais fases seguem ainda trâmites legais. O início da obra, considerada a maior do tipo na América Latina, está previsto para o mês de junho. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Do we always gotta live inside a lie? Life's just a blast, moving really fast. You better stay on top of life or kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? The biscuit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done. Cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. It's all the world has even seen lately.
Learn it when you're through. I know why you wanna hate. Livre FM.
I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. So happy together.
Sonora.
Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como água do mar. Você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar.
It's a girl. 2 a.m. Kick me out, kick me out. I don't wanna.